também conhecido como Álvaro Justin, e vim aqui para falar um pouquinho sobre processamento de linguagem natural com Python, distribuído, né, de forma distribuída. É um prazer estar aqui, esse já é o meu 7º FISLE, tento sempre vir, é um dos eventos de software livre, que, na verdade é um dos eventos que eu tento nunca deixar de vir, venho desde 2006. E, bom, eu sou conhecido aí como Turicas, né, na rede, então Twitter, GitHub, YouTube, vocês vão me achar online aí. Meu site é turicas.info, meu blog que vive desatualizado. Ali está o meu e-mail pessoal e o da FGV, eu trabalho lá no núcleo de análise e modelagem de dados, da Escola de Matemática Aplicada. E o meu projeto lá, o carro-chefe, né, que eu trabalho lá, é o PyPLN, que é esse software, que eu vou mostrar, software livre que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Muitos talvez me conheçam do curso de Arduino, não sei se alguém aqui já viu, mas em geral as pessoas me conhecem mais pelas palestras que eu já dei de Arduino e tal, por aí. Mas atualmente trabalho também com Python. Esses slides estão disponíveis nesse endereço, na verdade não esses, mas os slides de uma palestra parecida do PyPLN, que eu fiz no LatinoWare, eu tenho que atualizar lá com esses novos slides aqui, mas a base é a mesma, então podem pegar o que está lá. Só para vocês terem ideia do que a gente vai falar aqui. Então, eu vou falar rapidinho o que é processamento de linguagem natural, né? Qual é o contexto que a gente tenta estudar, o que é o NLTK, que é uma ferramenta que a gente está usando no PyPLN, e aí eu vou falar do PyPLN em si, né? Como é que é a arquitetura que a gente bolou para o software, o que a gente está usando por baixo, se a internet continuar funcionando aqui, eu mostro uma demonstração para vocês, que já foi feito... em termos de aplicações, né? não o software em si, mas para que a gente já usou esse software. E futuro, o que dá para melhorar, o que eu acho que ainda está ruim, o que tem ideia de, né, de funcionalidade nova, por aí vai. Antes de começar, eu queria saber rapidinho de vocês, quem aqui programa em Python? Tem alguma familiaridade com Python? Ah, legal. A galera que não levantou a mão, tem alguém que não programa? Levanta a mão se tiver alguém que não programa. Tá, então... Tá, uma pessoa não programa. Quem programa e não programa em Python? Programa em quê? Então, fala aí. Java? PHP? C? Beleza. É só para ter ideia mesmo. Vou mostrar um código aqui, mas é bem simples. Quem já trabalha com processamento de linguagem natural? Tá, 3. Comigo. Quem já usou o NLTK para alguma coisa? Beleza, um só. Então, quem trabalha com processamento distribuído? Trabalhou? Não? Beleza. Oi? Estudando. Legal. Então, o que eu vou falar aqui tem muito a ver com esses tópicos aí, né? Então, a gente está usando Python como linguagem padrão, mas tem coisas feitas em outras linguagens também. Obviamente, a gente está usando bastantes técnicas, né, bem conhecidas de processamento de linguagem natural, principalmente as da área estatística. A gente usa o NLTK como uma das bases do software para a gente conseguir fazer essas análises de forma mais fácil. E a gente está usando o processamento distribuído para conseguir fazer análise de uma quantidade grande de dados. Tá? Então, só para quem aí nunca trabalhou com processamento de linguagem natural. Basicamente... é uma área aí que permeia computação, né, e linguística. Então, você tem que saber um pouquinho de cada coisa para conseguir fazer alguma coisa nessa área. Daí tem gente que chama de processamento de linguagem natural, né, que é a galera de computação, você está processando linguagem natural. E a galera de linguística que trabalha com isso chama de linguística computacional. Né. Mas, enfim, é tudo a mesma coisa. Essa área é uma área legal, pelo menos para mim, que é uma área interdisciplinar. Então, você acaba aprendendo outras coisas que você não tem nem ideia. Isso é muito bacana. Mas tem alguns problemas também. Por exemplo, tem muito código feito por linguista. Né? Então, tem problemas nesses códigos. E tem muita coisa errada também feita por programador do ponto de vista linguístico. Né? Coisas que talvez não são muito aceitáveis. Então, é bom que você tenha uma equipe multidisciplinar mesmo para você conseguir fazer um software de qualidade nesse sentido. Né? Isso vale para qualquer tipo de projeto que envolva, né, áreas diferentes. Eu trabalhei com diversos outros tipos e a gente sempre cai nesse problema. Né? Se você não tem alguém que entende bem de todos os domínios que você está trabalhando, você não vai conseguir fazer um negócio legal. Bom, basicamente, uma das coisas que a gente tenta fazer, né, é, de alguma forma, entender, né, fazer uma interface entre a linguagem natural. A definição de linguagem natural é a linguagem que a gente fala, né, que tem humanos falando, né, seria uma língua viva. Né, só que a gente tenta fazer com que o computador entenda isso. Né, mas existem várias ambiguidades e coisas que nosso cérebro interpreta de uma maneira muito eficiente, em pouquíssimo tempo, né? A gente consegue pescar ironias e outras coisas que, para o computador, para descrever isso, é bem complicado. Né? Tem muitos casos que o computador não tem o conhecimento de mundo que a gente tem para conseguir entender aquilo. Então, a gente tem que tentar simular bastante coisa em cima disso. Existem várias soluções que não escalam hoje em dia. Né? Então, por exemplo, o código foi feito por um linguista, provavelmente ele não se preocupou em otimização, em paralelização do código, ele está tentando fazer ali para aquele caso específico dele. Né? Agora, se a gente for pensar em linguagem natural, processamento de linguagem natural, já para, por exemplo, uma aplicação, você quer fazer um produto no mercado que vai usar isso, você vai precisar usar isso em escala. Né? Em geral, as soluções que existem disponíveis hoje, algumas, na verdade, a grande maioria, não consegue escalar. O próprio NLTK não tem nada com relação a isso. Né? Tive recentemente com o Stephen Bird, que é o criador, né, do NLTK, e ele mesmo falou, pô, o que vocês estão fazendo aqui, eu nunca vi ninguém fazendo com o NLTK, assim, chegando perto disso. Porque realmente a galera usa para coisas bem específicas. Né? Mas como no nosso caso a gente quer processar o mundo inteiro, então a gente precisa fazer um negócio distribuído. E aí aquele problema que eu falei, né? Linguistas que não entendem de computação, isso é um problema. Computeiros que não entendem de linguística. Tem também os computeiros que não entendem de computação, aí é pior ainda, né? Fazem merda. E, por conta disso tudo, tem muitos problemas a resolver ainda. Né? É uma área que ainda está em muita ascensão. Então, por exemplo, se você entrar lá no Google e digitar alguma coisa, ele não vai entender o que você está dizendo. Ele vai pegar aquelas palavras-chave, vai ver o que dá um match lá no banco e pronto. Você perguntar para ele qual é o país que fica ao sul da Coreia do Norte. Ele vai te mostrar coisas sobre a Coreia do Norte. Não vai falar em nenhum momento Coreia do Sul. A não ser, sei lá, o caso de conflito e tudo mais. Então, o software que a gente usa hoje em dia não entende linguagem natural. Né? Não é uma coisa comum para a gente hoje. É uma área muito aberta. Né? Então, alguns problemas, por exemplo, podem ser resolvidos. Agrupamento de texto, você consegue fazer identificação, classificação automática de texto. Isso é importante para caramba. Imagina, por exemplo, um cara que está corrigindo provas, redações e coisas do tipo. Né? Ou que ele está fazendo revisão de texto. Se os textos de alguma forma forem agrupados, fica muito mais fácil ele conseguir dar algum tipo de nota, né, ou avaliação para aquele tipo de texto. E o agrupamento, obviamente, pode ser feito por várias coisas. Né? Então, por exemplo, uma das formas é a gente fazer análise de autor. Quais autores que parecem... Por quê? Porque o estilo de escrita é diferente. Né? Ou, não, porque, por exemplo, os adjetivos usados são parecidos. Então, tem vários tipos de análise que podem ser feitas. Se for pensar em grandes áreas aí que a gente poderia fazer isso, né? A gente tem muita coisa em domínio público, então dá para fazer vários tipos de análise em cima de autoria, plágio, questão de patente também, tem muita documentação aberta, disponível, apesar de ser uma área bem escrota. Dá para fazer análise de discurso também. Um dos exemplos é um projeto que uma aluna de doutorado da UFMG está usando o PipeLine para fazer análise de discurso dos candidatos a presidente. Então ela consegue identificar, ó, esse daqui puxa mais para o fator emotivo e fala muito em trabalho. Esse daqui fala muito, sei lá, de outros tipos de coisa. Né? Então, tem vários tipos de análise que você pode fazer em cima disso. Né? E isso é importante para caramba, entender esse tipo de coisa, porque a gente é muito persuadido com esse tipo de negócio. Né? Então, a galera que estuda análise de discurso tem várias ferramentas que eles entendem e conseguem ver exatamente tipo, para um determinado candidato, para um tipo específico de público, ele fala de um jeito completamente diferente do outro tipo. Né? E tem algumas coisas legais que dá para identificar com isso. Tradução automática talvez seja, não sei, o mais corriqueiro aqui para a gente. Né? A gente sabe que as ferramentas de tradução são horríveis, porque justamente... tem que ter um entendimento, né, da linguagem para primeiro, antes, né, de tentar converter. Então, são vários problemas com tradução. Um deles é primeiro conseguir entender e extrair realmente o conteúdo semântico daquele negócio que você quer traduzir. O segundo é verificar se existe alguma coisa que é representada por palavras, né, por expressões, na outra língua que você quer. Né? Dependendo da palavra, tem palavras que não existem um significado direto, né, em outras línguas. Então, o buraco é muito mais embaixo. Geração de linguagem natural também. Isso daí já existe hoje. Robozinhos, né, que você consegue fazer um atendimento online automatizado. Né? Então, você entra lá, você fala, ah, por que meu servidor caiu? Aí o cara já te responde automaticamente tal, por quê? Ele conseguiu interpretar a sua pergunta, né, e tentou gerar uma frase automaticamente para conversar contigo. Para parecer um humano, né, mas isso também é uma coisa que ainda tem que melhorar bastante. E, enfim, se eu ficasse falando aqui, vocês iam dormir e a gente não ia terminar isso aqui. Então, assim, tem muito problema a ser resolvido. E todos esses problemas que eu falei, a boa parte dos softwares que existem hoje, como eu falei, não escalam. Né? Existem algumas tentativas de fazer isso, mas em geral são softwares que são livres, mas aí os caras fizeram a versão escalável deles na nuvem, só que é fechado. Né? Então, o que roda lá no servidor você não tem acesso. É uma versão modificada daquele software. Né? E aí você tem que pagar para ter acesso. A questão não é nem do dinheiro, né? Mas você não pode, por exemplo, rodar na sua própria infraestrutura. Enfim. E aí os caras, em geral, escalam aqui colocando mais processador e mais memória na mesma máquina. O que, para mim, é burrice. Mas, enfim. Como é que a gente faz isso? Dá para fazer de várias formas, e aí tem algumas técnicas. Uma delas, que eu vou falar bastante aqui, é a marcação morfossintática. Então, para quem lembra aí da infância, né, a professora pedia para identificar os sintagmas, nominais, verbais, fazer toda a marcação, o que é adjetivo, o que é verbo, o que é substantivo, artigo. Então, isso daí tudo está dentro de marcação morfossintática. Que é justamente você pegar o texto, saber o que é cada palavra, né, o que é cada frase, e conseguir entender o que cada uma daquelas palavras ali representa. E isso já é difícil pra caramba. Assim, isso daqui é a base para qualquer outra coisa que você queira fazer. Né? Se você quer, por exemplo, identificar um conteúdo mais semântico mesmo, né, você quer extrair informação relevante de um texto, você tem que saber o que é o verbo, você conseguir pegar o sujeito, o predicado, saber, né, se aquilo foi uma ação, enfim. Você tem que... Isso daqui é o basicão. E isso daqui a gente já faz mal e porcamente hoje em dia. Principalmente para o português. Extração de entidades nomeadas. Né? Então, se a gente conseguir, por exemplo, identificar Álvaro está palestrando no Fisli. Álvaro é uma entidade nomeada, Fisli é outra. A gente tem que conseguir também identificar esse tipo de coisa para, inclusive, saber quais são os agentes da frase e por aí vai. Resolução de correferência. Então, Álvaro está palestrando no Fisli, ponto. Ele, sei lá, veio de blusa preta. Eu tenho que saber que esse ele é o Álvaro, não o Fisli. Né? E para ir, para conseguir identificar isso, eu já tenho que ter um conhecimento de mundo e muitas outras coisas que só vai aprofundando e tornando o problema bem mais difícil. Né? Isso tudo, obviamente, requer muito esforço computacional. Bom, uso de ontologias. Já existem hoje mapeadas diversas ontologias, né, que são basicamente representações de conhecimento abertas sobre tudo quanto é tipo de coisa. Então, por exemplo, sobre cidades, aí tem os dados geográficos, né, países, estados, sobre ações, né, verbos e coisas do tipo. Então, isso tudo já existe pronto. A gente pode usar desse tipo de recurso para conseguir melhorar, né, a própria marcação morfossintática e para conseguir extrair mais informação do nosso texto. O uso de ontologias é como se fossem, digamos, pílulas de aprendizado, bem entre aspas, porque isso não é aprendizado, né? Mas é como se você adicionasse aquele seu software um pouquinho de conhecimento ali. Aquele conhecimento foi mapeado, está ali de uma forma que o computador consegue entender, né? E a partir daquilo ali ele consegue aferir outras coisas. Então, por exemplo, se eu digo que se tem uma ontologia lá que fala que Álvaro é humano, e que o humano tem, sei lá, braço, humano, tem perna, etc. e tal, eu já consigo aferir um monte de coisa só a partir de ter Álvaro na frase e de ter usado a minha ontologia. Então, a partir disso daí, a gente consegue fazer, ter muito mais conhecimento baseado naquele texto do que a gente teria inicialmente. E, enfim, também tem várias coisas, não vou me prender aqui a ficar falando sobre isso. Vou partir direto para falar do NLTK. O NLTK, ele significa Natural Language Toolkit. Ele é feito em Python, né? Isso é muito bom, porque como é uma área interdisciplinar, ele é muito utilizado por linguista. Imagina, por exemplo, se você tivesse que ensinar C++ para um linguista. Nada contra C++, mas assim, ensinar uma linguagem que tem uma sintaxe não tão clara, né, e tudo mais, para um cara que nunca nem viu programação na vida, é algo bem complicado. Então o fato dele ser em Python ajuda pra caramba, porque a sintaxe é muito clara, é muito simples de entender, né? E, enfim, isso daí contribui pra caramba com que ele seja mais usado e tenha mais contribuições do lado dos linguistas, inclusive. É fácil de aprender, apesar assim, de eu ter várias ressalvas com relação à biblioteca NLTK em si. Enfim, acho que dá para melhorar bastante ainda o código, cobertura de teste, a própria arquitetura dela, dá para melhorar muita coisa, mas tem livro, tem material disponível, então é fácil aprender. Você consegue, preciso fazer isso aqui, beleza. Clica lá no livro do NLTK que você vai ter vários exemplos de como fazer isso. Eu estou tentando colaborar agora um pouco com o desenvolvimento da NLTK, e legal que o pessoal, principalmente o Steven Burt, está bem aberto a esse tipo de contribuição. E a gente já está planejando aí uma versão 3.0, né, para o Python 3, já daqui a um tempinho. Para quem quiser saber mais informações, é só entrar em nltk.org. Tem alguém aqui, só curiosidade, que mexe mais com a parte de arte gráfica e tudo? Não? Tá. O projeto não tem um logotipo. Precisava de ajuda nisso daí. Bom, lá no GitHub tem os NTLK, tá errado ali. É NLTK. Tá? Então tem lá os repositórios com vários conjuntos, né, de documento, corpos, né, vários corpora disponíveis que são abertos. Você vai encontrar, por exemplo, lá toda a obra do Machado de Assis. Já está em domínio público. Então, tem disponível para você conseguir importar e usar esses dados no NLTK. Beleza. Eu vou tentar mostrar então um pouquinho de código para vocês que estão sedentos aí. E, bom, posso executar isso aqui? Então, vamos lá. Está dando para todo mundo enxergar aí? Pessoal daí de trás? Beleza. Então aqui... Está vendo quanto tempo demora? Até desconectou do Wi-Fi. Beleza, importei na LTK. Aqui dentro eu já vou ter um monte de coisas que para quem preza por legibilidade de código... Enfim, por boas práticas de desenvolvimento de software, por favor, não se assustem. Tem muita coisa aqui estranha que dá para mudar. Mas já tem vários atalhos aqui para diversas dessas classes, que você às vezes precisa instanciar, chamar um, dois métodos. Então tem algumas funções auxiliares aqui. Daí uma delas que eu mostro aqui, essa Word Tokenize. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de querer... Por exemplo, fazer a marcação morfossintática é identificar quais são as palavras que tem no meu texto. Né? E eu tenho que identificar também as frases e tudo mais. E, pô, mas isso é fácil, né? Por exemplo, em inglês você pega, tira, quebra ali no espaço, né, onde tiver ponto, vírgula e tal. Beleza. Você fala, Álvaro, isso aí é trivial. Ok. Português também é fácil. Razoavelmente fácil. Então, talvez tenha uma ou outra coisa, por exemplo, pô, abreviação. Tem um ponto ali. Você tem que saber se aquele ponto é uma abreviação ou se aquele ponto é um ponto final. Né? Isso a gente estiver falando de texto que está escrito corretamente, né? O que, em geral, não é o que a gente trabalha. Né? Então, tipo, o cara põe lá, sei lá, ponto, ponto, em vez de colocar reticência. Como é que você vai identificar esse tipo de coisa? Põe, escreve palavra errada, né? Isso daí é o mais tem. Então, tem várias coisas que a gente tem que tratar que tornam o trabalho um pouquinho mais difícil. E se fosse, por exemplo, em alemão, aí que a gente está fodido mesmo. Só acho que a gente fala português, porque aí, senão, como é que você vai cortar uma palavra que pode ser criada, né, na hora, assim, pela junção de outras palavras? Aí é muito mais complicado. E na parte das frases também, tem esse problema da pontuação que eu comentei. Nem todo mundo usa pontuação direito, né? Então, você pega, por exemplo, texto na internet é o que mais tem, né? Você vê, por exemplo, muita gente não usando vírgula. Né? Aí você tem aquele problema que você mesmo lendo, você não sabe o que a pessoa quis dizer com aquilo. Né? O computador, então, tipo, pior ainda. Né? Tem aquele velho exemplo, tia Maria José chegou. Tia Maria José chegou. Tia Maria José chegou. Tia Maria José chegou. Então, tipo, pode significar coisas completamente diferentes. Você pode estar falando com a sua tia, com a sua tia Maria, com a sua tia Maria José, né? Tá falando do José, da Maria, da Maria José. E que uma simples vírgula muda tudo. Né? Então, é bem complicado. E assim, a gente, nesse momento, a gente não está nem, no pipeline, a gente não está nem entrando no mérito de tentar ver coisa errada. Porque só de tipo, beleza, vamos dizer, vamos fingir que está tudo certinho. Só nesse campo já tem muito problema a ser resolvido. Né? A gente ainda está muito comendo arroz com feijão aí. Uma outra coisa que o NLTK já faz, e faz para o inglês por padrão, é a marcação morfossintática. Então, tem aquela função ali que faz o part of speech tagging, que é justamente a marcação morfossintática. Então, ali, por exemplo, eu estou usando aqui, eu usei uma frase aqui, né? At 8 o'clock on Thursday morning, Arthur didn't feel very good. Então, beleza. Eu peguei essa frase. Alguém conhece a frase? Só para saber. Legal, duas pessoas leram Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, beleza. Primeiro eu peguei ali os tokens. Então, ok, já tenho os tokens separados. Aí eu quero agora identificar nesses tokens, né, quais são as classificações morfossintáticas de cada um deles. Então eu passo os tokens para essa função ali. Daí ele vai me retornar uma lista de tuplas, em que cada tupla tem o token em si e a classificação dele. Né? Esse daí, por padrão, ele usa um classificador do próprio NLTK e ele funciona muito bem, quer dizer, nem sei se muito bem, na verdade, mas funciona ok para o inglês. Tá? Português é ridículo, assim, não, é muito ruim. Então ali aqueles códigozinhos ali remetem, né, aquele conjunto de tags, a gente chama de tag set, né, o conjunto de tags remete para as classificações. E aí a gente tem outro problema também, que tem diversos softwares e cada um usa o seu próprio tag set. Né? Aí é uma maravilha. Porque você, às vezes, usa um software para uma coisa, outro software para outra coisa, você tem conflito, porque tem tag que tem um que não tem no outro, tem tag que tem um que representa, na verdade, um conjunto de várias tags do outro e não tem mapeamento direto. Então, é uma coisa chata até de se fazer. Uma coisa que dá para a gente fazer também é o seguinte. Atualmente, no Pipeline, depois eu vou mostrar, vocês vão entender melhor a estrutura do nosso software. Mas atualmente a gente usa um marcador morfossintático que, na verdade, a gente usa dois. Né? A gente usa o do NLTK e a gente usa um que não é software livre. Por acaso, o FGV tem uma licença desse software, só que nem todo mundo pode ter. Ele custa em torno de 30 mil euros, para vocês terem ideia. O nome é Palavras, o nome do software. Ele é muito bom. E ele é baseado em regras. Então ele tem lá mais de 8 mil regras da língua mesmo. E aí é tipo um brute force. Ele sai tentando fazer match em todas as regras e ver o que mais se encaixou ali e te dá o resultado. Então assim, a acurácia dele é muito boa comparado com os marcadores que não são baseados em regras, que são estatísticos. Os estatísticos aprendem coisas. Né? Então, o NLTK, por exemplo, se você der um corpus, né, um conjunto de documentos já marcado com essas tags para ele, ele consegue aprender. E existem vários algoritmos de aprendizagem disso daí. E a gente pode tentar melhorar isso daí. Mas atualmente, sim, os modelos que têm até funcionado mais são os híbridos. Tem algumas regras para, inclusive, exceções, né, e tudo mais. E para o caso geral lá, pega a parte mais estatística. E aí no NLTK você pode treinar. E aí o legal do NLTK é que você consegue treinar para qualquer tipo de língua e qualquer tag set que você use, né? Ele não tem uma restrição com relação a isso. Ele faz também uma outra coisa que eu falei ali, que é o reconhecimento de entidades nomeadas. Então, naquele caso ali, por exemplo, ele viu que Arthur é uma pessoa. E ele conseguiu identificar isso. E dá para a gente identificar outras coisas também, né? Datas, nomes de empresa, nomes de cidade. Aí vai depender também da língua que você estiver usando, vai depender da quantidade de dados que você tem. Por exemplo, se você tiver uma base geográfica, né, de todo o Brasil, pô, você consegue identificar qualquer coisa no Brasil. Por aí vai. Só para vocês terem uma ideia melhor do código mesmo. Beleza. Então, assim, resumindo. Existem muitos problemas a serem resolvidos para o mesmo documento. Né? Todos esses problemas que eu falei, o exemplo que eu mostrei, ele foi uma frase. Né? Imagina que um documento tem várias frases em um parágrafo e vários parágrafos. Né? Então, já tem problema demais para um documento. Agora, se você possui muitos documentos, você tem problema demais elevado a N, né? Ou vezes N. Né? E se você quiser relacionar esses documentos, aí você tem elevado a N. Então, assim, tem muito problema para resolver, muito poder computacional é necessário para isso. E, volto a falar, as soluções atualmente não permitem que a gente faça muita coisa. Muita coisa que eu digo é o seguinte... A gente tem, por exemplo, lá na FGV, acesso a todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. São, se eu não me engano, 2 milhões, 100 mil e poucas decisões. Então, assim, essa quantidade de documentos, se a gente deixasse, por exemplo, processando em qualquer software desses aí, a gente, no máximo, conseguiria fazer análise documento a documento em alguns meses. Né? E, pô, a gente não quer isso. Eu quero... No máximo, sei lá, semana que vem ter isso tudo pronto. Né? Então, não dá para esperar. A gente teve recentemente um projeto que a gente fez, vou falar um pouco mais para frente dele, a gente fez a marcação morfossintática, só a marcação morfossintática, mais nada. Né? Da Wikipedia em português inteira. E demorou mais ou menos 4 dias. Com tudo distribuído, né? Rodando em 3 máquinas diferentes, com cada uma com 16 processadores, 128 GB de RAM... Então, assim, é um trabalho custoso. Né? E fazer isso de maneira não distribuída é complicado pra caramba. Não dá pra esperar. É, então, se você não puder esperar, aí você tem que partir para uma alternativa mesmo distribuída. E é aí que o PipeLN entra. Então, a ideia do PipeLN é justamente tentar resolver esse problema. De conseguir fazer isso de maneira distribuída. Que aí, se a demanda for grande, beleza, você põe mais máquina, você vai conseguir distribuir melhor o negócio. Ele foi concebido, a ideia, né, inicialmente, pelo Flávio Coelho e pelo Renato Souza, lá da FGV, são dois professores lá da Escola de Matemática Aplicada. E aí depois eu entrei na equipe, eu passei a liderar o desenvolvimento desde então, e o Flávio Amieiro também, lá do Rio, tá na equipe aí junto comigo. Atualmente o Flávio Coelho e o Renato colaboram, mas são mais guiando a gente nos conceitos de processamento de linguagem natural do que desenvolvendo... propriamente. E eu batalhei lá para ser livre, né, ser aberto e tal. Eles concordaram. Bom, esse projeto atualmente está sendo financiado lá pela própria FGV. Né? A gente pretende já daqui a pouquíssimos meses ter serviços baseados nele, usando a nossa própria infraestrutura, usando a infraestrutura externa. Mas para quem não quer manter, né, uma própria infraestrutura, a gente pretende liberar como software as a service. Mas atualmente ele é 100% financiado pela FGV. Tá, já falei, ele acaba sendo utilizado em vários projetos nossos lá, né, que a gente acaba usando processamento de linguagem natural como ferramenta. Então, por exemplo, a gente tem um projeto em conjunto com a Light. E a Light quer saber, a Light é a concessionária de energia lá do Rio, tá, gente? Ela quer saber, por exemplo, sobre os processos jurídicos dela. A gente tem um apelo muito grande por essa área jurídica e a gente tem uma parceria muito forte com a escola de direito lá. Então, a gente usa o PipeLN para processar os processos, processar os textos jurídicos, vamos dizer assim, né, relacionados a reclamações dos clientes, e daí a gente consegue identificar algumas coisas nesse sentido. Bom, então, o que afinal é o PipeLN? É uma plataforma para processamento distribuído de linguagem natural. Ok, já falei isso algumas vezes. A nossa abordagem, então, é a distribuição massiva de jobs. O que isso quer dizer? Para um documento, eu vou ter várias tarefas. Além da marcação morfossintática, eu vou ter muitas outras coisas para fazer. Né? O reconhecimento de entidades nomeadas, reconhecimento de sintagmas nominais, verbais, muitas outras coisas, para gerar análises ricas, né, depois. E eu posso gerar visualizações interativas e tudo mais. Então, a ideia é que a gente consiga distribuir cada jobzinho desse, cada tarefa pequenininha. Então, ó, você tem aqui esse texto, você tem que fazer isso. Por exemplo, a marcação morfossintática. Essa é uma tarefa. A outra tarefa é, dado que você tem a marcação morfossintática, você tem que, por exemplo, verificar alguma coisa, por exemplo, um sintagma nominal, ou identificar um sintagma verbal baseado naquilo. Então, cada tarefa ela é autocontida, óbvio que ela pode ter pré-requisitos, né? Então, a gente basicamente cria uma pipeline de requisitos entre as tarefas, e a ideia é que a gente consiga paralelizar ao máximo o número de pipelines, né? Então a gente tem várias pipelines rodando ao mesmo tempo, e a gente tem algumas tarefas também da mesma pipeline rodando ao mesmo tempo, caso elas não tenham requisito entre elas, né? Então, atualmente, está sob software livre, a licença, GPL V3, escrito em Python, majoritariamente. Como a interface é web, a gente obviamente escreve muito HTML, CSS, JavaScript também. O que eu particularmente não gosto tanto, mas assim, a parte mesmo inteligente do código é feita em Python. Quem quiser saber mais, é só entrar lá em github.com/namd, que é o nosso grupo, e aí lá tem vários repositórios, inclusive de outras coisas que a gente faz. Tem, como a Escola de Matemática Aplicada trabalha em projetos muito multidisciplinares, então a gente tem coisas, por exemplo, de geolocalização, aí o Flávio criou, por exemplo, um plugin para o Quantum GIS. Então tem um monte de coisa, várias aplicações diversas de matemática, estatística, em outras áreas que estão disponíveis lá no GitHub. O site oficial do projeto é esse dali, pipeline.org. Quem quiser testar, eu vou mostrar, fazer uma demonstraçãozinha aqui, mas quem quiser testar depois, é só entrar ali em demo.pipeline.org. Tem lá uma instância que não é nada confiável, a gente brinca pra caramba com ela de fazer deployment de versão nova e outras coisas. Mas, para quem não quer baixar tudo e instalar na própria máquina, porque tem várias dependências, né? Você tem que baixar muita coisa do NLTK, e aí o NLTK depende do NumPy, e aí você tem que instalar compilador de Fortran para instalar o NumPy. Então, se você não quiser ter esse trabalho, entra lá, cria um usuário de graça, que tudo que está rodando ali é o código que está no GitHub. Tá? Mas você não precisa ter o trabalho. Mais o que eu tenho para falar? Ah, no Twitter é o PipeLN. Bom, como é que a gente fez isso? Na verdade, esse slide está até desatualizado. Mas enfim, a gente basicamente, como infraestrutura do PipeLN, a gente está usando Python, a gente está usando ZeroMQ. Alguém conhece o ZeroMQ aqui? Ah, o JS que está indo embora conhece. Tem um outro cara que conhece. Então, o ZeroMQ é basicamente uma camada de socket on steroids. Né? É uma camada de comunicação que facilita pra caramba a vida de quem quer fazer comunicação interprocesso. Então, a gente está usando ele para justamente fazer a comunicação entre todos os processos do cluster nosso. Né? Para distribuir os jobs, saber que job que acabou, qual vai ser o próximo e tudo mais. A gente usa o NLTK, que não tem o logotipo. Por isso que eu coloquei ele escrito assim mesmo. A gente está usando o MongoDB para guardar, né, todas as análises que a gente faz. Como a gente não sabe que horas vai terminar um job, vai depender da quantidade de pipelines, de um monte de coisa, o MongoDB facilita muito a nossa vida por não ter um esquema rígido, né? Então a gente consegue ir adicionando dados, depois aumentando o documento e tal. Isso facilita bastante. Para a interface web a gente está usando o Django. Para a parte de busca de texto completo, a gente não está mais usando o Sphinx, daí que está errado. A gente está usando atualmente o Woosh, que é feito em Python, mas talvez a gente mude. Daí ainda está numa parte meio estranha no projeto. Tá. Só para vocês entenderem um pouquinho da arquitetura, como é que funciona aqui. A gente roda basicamente três tipos de daemon no nosso cluster, né? Então tem o manager, que é o cara que gerencia tudo. Tá? Ele é que fica roteando as tarefas e tal. Tem o pipeliner, que é um outro cara que fica só auxiliando o manager, não preciso falar dele aqui. E tem o broker, que é o cara que realmente executa os workers, né, que são os caras que trabalham, fazem o trabalho efetivamente. E aí o broker, quando ele recebe, por exemplo, um job do manager, ele processa e depois grava lá no banco de dados o resultado. E vai fazendo assim. E aí tem a camada web, que basicamente só manda trabalho para o manager, né, vai mandando trabalho aqui para o manager, e pega depois as informações do banco de dados. Essa arquitetura aqui tem vários problemas. A gente tentou se espelhar em uma arquitetura parecida do ZeroMQ, que é um pattern do ZeroMQ que o pessoal costuma usar, mas depois eu vou falar mais disso, como que a gente pretende melhorar isso para o futuro. A gente criou uma biblioteca, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, vou até passar rápido esse slide, mas que a gente tentou juntar tudo relacionado a processamento distribuído que a gente está usando o ZeroMQ para fazer. Então, quem quiser saber mais sobre essa biblioteca, é só entrar no site dela que eu criei, mas ainda não tem uma documentação muito boa. A gente só tirou, desacoplou do PipeLN porque a gente viu que dava para usar aquilo num outro projeto interno nosso, toda essa parte, né, de distribuir as tarefas e tal. E as soluções que a gente tinha visto em Python, infelizmente, nenhuma delas conseguia cumprir todos os requisitos que a gente precisava. O site é aquele ali, pipeline.in. É um domínio da Índia. Eu vou pular essa parte aqui. Só para vocês terem ideia, isso daqui é uma pipeline bem simples, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que tem que ser feita quando um documento entra no PipeLN é fazer a extração desse documento. Por quê? Porque pode ser um arquivo HTML, por exemplo, eu posso estar fazendo scraping de um site, né? Aí vou ter um HTML como entrada. Ah não, eu posso estar baixando um PDF de um site, aí vai ter um PDF como entrada. Pode ser texto puro, enfim, eu tenho que conseguir extrair isso para texto. E aí depois tem que fazer a tokenização, né? Dividir lá as palavras e tudo mais. Depois que eu fiz isso, aí, por exemplo, eu posso fazer uma distribuição de frequência dos tokens, que estatisticamente eu vou conseguir ter alguns dados sobre a quantidade de palavras, né? Quantas vezes cada palavra aparece e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, como eu já tenho os tokens pelo tokenizer, eu posso fazer a marcação morfossintática, né? O part of speech tagging. Então isso daí eu consigo paralelizar, né? E aí o foco da biblioteca está justamente em conseguir paralelizar várias dessas pipelines para vários documentos diferentes e paralelizar várias dessas tarefas aqui que podem acontecer ao mesmo tempo. E ela já faz esse gerenciamento de requisito, né? Então, tipo, ela nunca vai rodar, por exemplo, esses statistics antes de ter rodado o part of switch tagging e o fragdisc. Então, isso aqui é um exemplo de uma pipeline bem simples. Atualmente já está maior. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes. Essa biblioteca tem vários problemas, né? Então, por exemplo, aquela aplicação que faz o roteamento das requisições, né, e tal, ela é um ponto único de falha no sistema, né? Então, se ela cair, o cluster inteiro não vai responder mais requisições, mesmo que ele continue processando tarefas e terminando de processar as tarefas, né? Então, a gente está partindo agora para uma maneira um pouquinho mais... para uma maneira, na verdade, masterless, né? Não vai ter mais um cara que funciona como master na rede. Vai ser tudo peer-to-peer. A gente ainda está estudando qual a melhor forma de fazer isso. Ela ainda não persiste tudo que deveria. Então, assim, tem algumas informações que a gente gostaria de salvar e ela não está salvando. A gente tem que mudar isso daí. E uma das alternativas que a gente está tendendo aí é usar a linguagem Erlang e a biblioteca React Core. Alguém conhece aqui o React? Levanta a mão, por favor. Não? Bom, o React é um banco de dados key value, né? E aí os caras fizeram uma parada muito maneira. Assim, um banco de dados que você consegue subir instâncias deles em várias máquinas diferentes e automaticamente elas já se comunicam, já fazem balanceamento de carga, você pode ler e escrever de qualquer nó da rede. É um software assim, impressionante, porque o código é muito bom, é muito testado, muito bem testado, e ele funciona muito bem, pelo menos do meu ponto de vista. E ele é escrito em Erlang. E Erlang é uma linguagem que foi feita para isso, né? Então, eu cheguei em Erlang por vários caminhos, né? Um deles foi lendo lá o tutorial do ZeroMQ. Eu acabei caindo na página de um dos caras que criou, né, e que mantém o projeto. E ele falou meio que assim, pô, se eu conseguisse ensinar bem Erlang para todos os programadores, eu não precisaria ter criado o ZeroMQ. Então, basicamente, isso daí já me fez parar e falar, não, vou dar uma atençãozinha melhor a essa linguagem. E aí, realmente, assim, boa parte do que eu estou fazendo nessa biblioteca aqui, Erlang já tem pronta na própria linguagem. Então, assim, você quer fazer comunicação interprocesso? Beleza, faz parte da sintaxe da linguagem você mandar uma mensagem de um processo para o outro. Você quer abrir um processo novo? Beleza, tem uma função lá, built-in, que já chama um processo novo. Você quer migrar esse processo de uma máquina para outra? Já tem também. Então, muita coisa já está pronta, e aí a ideia é tentar reaproveitar isso, porque é software livre. Mas isso ainda é uma coisa que a gente está estudando, vendo qual é a melhor forma, né? Não está decidido ainda. Vou tentar fazer uma demonstração aqui para vocês, vocês já devem estar cansados, querendo ir embora para tomar uma cerveja. Bom, se vocês entrarem lá em demo.pipeline.org, vocês vão acessar isso daí. A interface está quase toda traduzida para português, a gente por padrão desenvolve ele em inglês. mas já está quase tudo traduzido. E vocês podem lá se cadastrar, fazer login, demo, e aí beleza. Então, nesse tipo de software, né, a gente tem um conceito de corpus, que é um conjunto de documentos. Tá? E aí, então, aqui em cima tem corpora, que é o seu conjunto de corpus, ou de corpora. É. Enfim, são vários corpus. É porque corpus é latim, né? Daí aqui tem vários testes. Então, isso aí é que a galera vai entrando e colocando. Tem várias coisas aqui que a galera vai entrando e colocando aqui. Eu vou acessar aqui um corpus numa outra instalação que a gente tem do PipeLN, que não é aberta a todos. É uma instalação que a gente usa uma infraestrutura interna nossa um pouco melhor, que é para fazer os nossos projetos internos lá na FGV. Esse daqui é o corpus da Wikipedia em português. Então, o que a gente fez? Qual foi a minha ideia, né, na verdade, bem no começo? Eu pensei o seguinte, pô, a gente tem aqui disponível um software que custa 30 mil euros, que faz a marcação morfossintática muito bem, que é o Palavras. Beleza. A gente pode usar o Palavras, então a gente consegue marcar texto muito bem. A gente consegue fazer isso com o PipeLN de forma distribuída. Legal. A gente tem o NLTK e tem um monte de algoritmos de inteligência artificial que conseguem aprender, né, com uma marcação bem feita. Eu pensei, pô, por que a gente então não pega um corpus muito grande, marca tudo com palavras e depois a gente aprende. E aí o aprendizado a gente disponibiliza para todo mundo como software livre. Então todo mundo vai poder usar algo que foi fruto, né, daquele software proprietário lá, beleza, mas não é o software em si, então a gente não vai estar infringindo licença nem nada do tipo. Então a gente vai ter um marcador estatístico de qualidade aberto para o português, que é o que não tem hoje em dia. E, obviamente, isso pode ser usado para muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, vários professores de linguística já me falaram, pô, quero que assim que você liberar isso daí, eu seja um dos primeiros a receber, porque eu tenho vários trabalhos com alunos aqui que isso vai ajudar para caramba a identificar vários tipos de coisa, né? Por exemplo, estilo de escrita. A gente tem metadados. Cada página, por exemplo, pode estar associada, né, a um portal da Wikipedia. Então, será que existem estilos de escrita diferentes entre os portais? Eu acho que sim. Bem provável, né? Um cara de computação provavelmente escreve diferente de um cara de humanas, né? Mas como é que eu identifico isso? Bom, tendo a marcação morfossintática, eu consigo saber direitinho o estilo da escrita do cara. Eu posso fazer uma análise, por exemplo, de distribuição de frequência da marcação morfossintática das frases e outras coisas mais. Então, assim, isso daqui serve para muita coisa, mas o nosso foco inicial, na verdade, são duas coisas, né? Uma é ter um corpus grande marcado em português, bem marcado, de forma automatizada, o que hoje em dia praticamente não existe. Tá, a gente tem as obras do Machado de Assis, mas não dá para treinar um cara com o português do Machado de Assis e tentar, né, fazer a marcação de um blog, por exemplo, né? Então não serve muito. Serve só como exemplo. Beleza. Então a ideia da Wikipedia é justamente tentar ir evoluindo isso daí, né, conforme a gente vai pegando novos dumps e atualizando a nossa base. E marcando novamente para sempre disponibilizar isso. Então a primeira coisa é disponibilizar um corpus grande em português marcado para todo mundo livremente, né, seguindo a licença da Wikipedia que nos permite liberar, que é Creative Commons by SA, se não me engano. E a segunda é justamente trabalhar em cima de um tagger, né, de um marcador que consiga aprender com todo esse conhecimento e ter uma marcação muito boa em cima disso. Então esse daqui é o corpus da Wikipedia. Daí no total, a gente acabou incluindo mais documentos aqui, porque a gente fez alguns testes, algumas variações, mas no total são em torno de, acho que perto de 1 milhão de documentos. Eu não lembro agora exatamente a quantidade, são 700 e poucos mil, se não me engano. Tem alguma diferença, tem página de discussão que a gente tirou, tem várias páginas que a gente tirou, a gente acabou fazendo uma limpeza. Mas aqui então está um exemplo. Eu vou abrir aqui uma screenshot que eu acho que é mais fácil, em vez de eu procurar ali, como meu tempo já está acabando. Eu vou colocar aqui em tela cheia. Opa. Pronto. Então, por exemplo, aqui eu estou acessando o documento python-package-index.txt. Como é que a gente fez isso? A gente foi lá na Wikipedia, pegou o dump, que é um XML, bizonho lá, grandão. Foi lendo o XML, vendo, ah, isso daqui é uma página de discussão, ignorar, isso aqui é uma página mesmo que a gente quer, beleza. Pega isso, joga para um cara para tratar o weak text daquilo, tirar o que a gente não quer e retornar um TXT. E esse TXT a gente fez o upload para o PipeLine. Ele tem uma API, né, que você programaticamente você consegue mandar dados para ele. Lá no GitHub tem pipeline.api. Está no PipeI também, esse pacote. Então, de maneira programática, a gente fez upload desses documentos para essa nossa instalação aí do PipeLine. E aí um desses é justamente o documento que fala do Python Package Index. E aí a gente tem então aqui algumas das análises já prontas. Então, por exemplo, aqui tem plain text, né? Mas tem outras também, part of speech tagging e por aí vai. Uma outra que eu coloquei aqui é part of speech tagging. Então, essa paleta de cores aí está ridícula, tá, gente? Eu sei. Mas a gente ainda vai melhorar toda a parte de interface do PipeLine numa próxima iteração aí. Então, ali, por exemplo, tem verbos, substantivos. Você pode ir marcando, desmarcando. E todas essas análises visuais aqui, elas estão disponíveis tanto para você baixar via interface. Então, você baixa, por exemplo, nesse caso ali, um arquivo que tem já essa marcação bonitinha, num formato que os softwares que leem esse tipo de coisa vão conseguir ler. E via API também. Então, você pode fazer o request lá e te retorna um JSON bonitinho já, com tudo formatado. E pela interface você pode fazer algumas brincadeiras, né? A ideia é evoluir isso daqui para que você consiga, inclusive, melhorar a marcação. Então, opa, identifiquei uma parada. Aqui eu acho que mesmo tem um erro, por exemplo, ali. Eu desmarquei verbo, tá? Então, o que está em branco agora aqui é verbo. Então, por exemplo, era chamado. Ah, se eu acho que o chamado ali não é um verbo, a ideia no futuro é você poder marcar e falar, isso aqui tem um erro. E a gente vai aprendendo também com informação dos próprios usuários, né? E a gente pode depois disponibilizar um marcador melhor para todo mundo. Aqui é só um word cloud, né? Então o que aparece muito nessa página? Python, linguagem, pacotes, repositório. É algo realmente esperado, né? Aqui tem do documento Python, então tem ali texto puro. Esse daqui, por exemplo, eu poderia ter feito o upload de um PDF que ele ia mostrar o texto, né? Então ele faz toda a extração e tal. Aqui o part of speech tagging do Python, então, ó, marcando e desmarcando os verbos ali, tá? Aqui o word cloud, e por aí vai. Então não vou entrar em muitos detalhes aqui não, porque o meu tempo também já está acabando. E eu acho que isso já dá uma boa ideia do que a gente faz no PipeLine. Então, assim, a gente gastou muito tempo desenvolvendo todo o back-end dele, né? A interface web é bem simples, não tem quase nada ali. Mas o nosso realmente diferencial é o que está por trás. Cada documento que você mandar vai ser processado de forma distribuída, né? E aí, com isso, você consegue mandar muitos documentos de uma vez só, né? Esse lance que eu falei que a Wikipedia a gente marcou em 4 dias, era para a gente ter marcado em 1 dia só, com essa infraestrutura que a gente tem. Só que a gente já identificou alguns gargalos também por conta daquela arquitetura lá, e dá para otimizar muito isso para reduzir drasticamente esse tempo. Para vocês terem ideia, as máquinas ficaram mais de 80% do tempo quase que ociosas, assim. Porque, enfim, tem um determinado gargalo de comunicação lá que não chegava trabalho suficiente para elas. Então, a gente tem, com essas 3 máquinas que eu comentei, a gente tem infraestrutura para marcar muito mais coisa. Bom, futuro então, só para fechar. Análise a nível de corpus, a gente por enquanto só está analisando documento a documento, mas a gente tem que conseguir relacionar esses documentos, né, para conseguir ter análises melhores, por exemplo, aqueles agrupamentos que eu falei e coisas do tipo. Mais e melhores visualizações, isso aqui a gente está precisando bastante de colaboração de quem entende mais essa parte visual. Isso para a gente está sendo um gargalo, a gente é muito desenvolvedor mesmo, né, não está tanto focado nem na parte de interface quanto na parte de visualização ainda. Essa integração com palavras já tem, né? Eu já comentei isso, eu não lembro porque eu coloquei isso aqui, porque isso já está pronto. Então ignorem esse tópico. Disponibilização desses corpos marcados, né? Eu comentei já que a gente vai disponibilizar agora a Wikipedia. A gente já marcou, a gente está limpando ainda a saída lá do PipeLine para poder disponibilizar, mas a ideia é não parar. Então, por exemplo, tem no governo brasileiro, disponibilizou, se não me engano, vários livros em domínio público. A nossa ideia é ir lá pegar isso tudo, marcar e disponibilizar. Tudo que for aberto, a gente vai pegar, marcar com a nossa própria infraestrutura e disponibilizar. Que aí depois a gente vai poder criar um tagger, não só baseado na Wikipedia, mas baseado em vários tipos de documentos diferentes, né? E a gente vai ter um tagger provavelmente bem melhor. Vai conseguir se adaptar a mais tipos de estilos diferentes de texto, né? É, otimização dos workers também. Cada tarefa daquela, por enquanto, é um código Python que executa. Mas a gente tem noção de que Python é lento, né, para determinadas coisas. Daria para a gente usar em C, por exemplo, ser muito mais rápido, né? A gente ainda não está preocupado com isso agora, mas é uma coisa para o futuro que a gente já pensa. Isso dá para fazer essa integração facilmente. Aí algumas aplicações. Bom, já comentei da marcação da Wikipedia, mas outros trabalhos estão acontecendo lá, né? Eu já comentei também dessa análise dos discursos dos candidatos à presidência. Comentei de um que eu acho que nem coloquei aqui, que é analisar, por exemplo, dos processos, das decisões, dos processos do Supremo Tribunal Federal. A gente está agora começando também do Tribunal, do TJRJ, dos casos lá da Light, né, que eles têm uma parceria com a gente. Daria para fazer também o Culturomics. A gente está começando a fazer esse estudo com a dengue. Então, por exemplo, a gente quer saber como, nos anos, evoluiu o vocabulário dos artigos científicos relacionados à dengue. Quais palavras surgiram, quais foram as buzzwords, o que mudou, o que as pessoas deixaram de lado, pararam de falar, começaram a falar mais, o que é mais relevante. A gente consegue fazer esse tipo de análise também. Verificação de teorias linguísticas, né? Tem muita coisa que um cara, um teórico linguista, analisa lá alguns livros na biblioteca, fala, por ele ser um cara conhecido, todo mundo aceita, mas, pô, aquilo ali é aquele mundo dele, né? Você não tem como validar isso de maneira distribuída, de maneira grande, né? com escala grande. Então, com o Pipeline a gente consegue fazer isso. A gente já está fazendo isso com alguns trabalhos lá na UFMG, usando inclusive a Wikipedia, para tentar validar algumas teorias, tanto antigas quanto possivelmente novas. E, enfim, aí tem várias aplicações. Essas aqui são algumas das nossas que a gente já está fazendo. Bom, para fechar, eu gostaria de convidar todos para Python Brasil, que é o maior encontro de Pythonistas brasileiro. O site é aquele ali, pythonbrasil.org.br. Esse ano vai acontecer em outubro, lá em Brasília. Estão todos convidados. É um ótimo encontro para quem quer aprender sobre Python, assim. Tem dois eventos que eu não gosto de deixar de ir, que eu ficaria muito chateado se eu deixasse de ir algum dia. São o FISLE e a Python Brasil. Então, sintam-se convidados para comparecer lá. E também para participar dos grupos locais de Python, né, que existem em várias cidades aí. Eu acho que eu não tenho tempo para dúvidas, eu tenho? Não? Então, galera, eu vou estar aqui até domingo em Porto Alegre. Todos os dias o pessoal vai para bares diferentes, beber cervejas diferentes. Então, vocês podem me encontrar daqui a pouco aqui, eu vou só finalizar aqui. Tem alguém com a mão levantada ali atrás? Pode me perguntar depois, porque já estão me enchendo o saco aqui. Falta meio minuto. Então, enfim, me encontrem por aí. Aqui estão os meus contatos. E, enfim, obrigado. Valeu aí pela presença.